Uma excelente manhã, Ademar Fagundes, também a todos os ouvintes que estão ouvindo o Bom Dia Cidade. E agora é uma satisfação que eu vou bater um papo e a gente vai poder conhecer um pouco os profissionais que atuam no setor de oftalmologia no Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. É o Júlio César Portes e a Laila Portes. E eles têm um sotaque bonito, viu, Ademar? Conta pra gente de onde vocês são, Laila. Bom dia!
Bom dia, tudo bem? Nós somos cariocas, mas já tem 5 anos que a gente mora aqui no Rio Grande do Sul e trabalhamos dentro do serviço do Hospital de Lagoa Vermelha. A gente passa uma semana aqui fazendo todo o atendimento oftalmológico.
Bom dia, Júlio, tudo bem?
Bom dia.
Há quanto tempo vocês já atuam como oftalmologistas?
Como oftalmologista já há 5 anos, né, quando terminamos a nossa formação no Rio de Janeiro, surgiu uma oportunidade de mudar de vida, né? Então viemos conhecer aqui o Rio Grande do Sul, nos encantamos e acabamos morando aqui. A gente mora próximo a Novo Hamburgo, mas a gente vem já há 3 anos, sem falhar, todo mês para prestar atendimento oftalmológico aqui na região.
Uhum. E como é que é a movimentação das pessoas que buscam por esse serviço, Laila?
Então, aqui o serviço, ele é predominantemente feito pelo SUS, né? A gente atende uma média ali de 20 municípios e os pacientes, eles fazem essas marcações indo no posto de saúde mais próximo da sua casa, é colocado no sistema, né, do governo, e aí é chamado pelo sistema, acho que é o gerente, e aí é chamado para o atendimento oftalmológico. Então, é liberada uma quantidade de consultas mensais. E essa demanda vai sendo preenchida por todos esses municípios, mas a primeira consulta é feita no posto de saúde, o paciente solicita ou o médico que está lá vê a necessidade do paciente pela consulta oftalmológica, né, especializada, e aí ele é encaminhado dessa fila e dessa fila vai sendo feito as marcações. E aí os pacientes normalmente vêm pela Secretaria de Saúde de cada cidade para cá.
E quais os maiores problemas que você vê oftalmológico nos munícipes de Lagoa Vermelha e da região, Júlio?
A maior demanda oftalmológica são as coisas mais comuns, assim, que é a necessidade da prescrição de um óculos, as cirurgias de catarata, que são coisas comuns da idade, até que a gente não tem aqui uma grande demanda por serviços de alta complexidade. Então, só para enfatizar aquilo que a Laila falou, nós somos referência a vários municípios aqui da região, em que cada município manda conforme a demanda do sistema de regulação estadual, né, de vagas. Agora, a gente teve aprovado, junto ao Ministério da Saúde e à Coordenadoria Regional de Saúde, o programa do projeto Glaucoma, em que esse projeto é bem interessante, porque cada paciente que é diagnosticado com a doença, ele passa a ter o colírio, que é a maneira de fazer o tratamento, né, dispensado na hora da consulta já para 3 meses de tratamento. Então isso é um problema que às vezes os pacientes não tinham condições financeiras de adquirir o medicamento, né? E às vezes tinham que recorrer por via judicial, então causava uma baixa adesão às vezes ao tratamento, piora a progressão da doença. Então a gente vai ter agora, a partir do mês que vem, o início desse projeto que é bem interessante para esse tipo de doença que é crônica e que é a maior causa de cegueira irreversível, porque é um tipo de problema que quando se instala não tem como voltar atrás. Então o que a gente tem que fazer é impedir a progressão. Então é bem interessante, a gente vai ter esse projeto Glaucoma agora no hospital, podendo beneficiar não só os munícipes, mas com todos os pacientes da região que tiverem esse diagnóstico. Então o paciente vem, é consultado, faz todos os exames de acompanhamento e já sai com um colírio para 3 meses de tratamento. Daí 3 meses ele volta, refaz a consulta e ganha mais colírio para 3 meses. E assim vai. Então a gente vai ter aqui, além das consultas oftalmológicas gerais, né, para prescrição de óculos, mas as cirurgias de catarata, que a Laila é cirurgiã, a gente tem um volume bem grande de cirurgias de catarata. Agora também implantando o projeto Glaucoma. E nesse mês de outubro, a gente teve também o início de um outro programa do governo, que é o programa Fila Zero, em que está havendo um mutirão de catarata. Esse mutirão de catarata está beneficiando bastante as pessoas da região em que
já estão muito tempo.
Estão retirando esses pacientes da fila e que estão há tempo chegando mal, aguardando por essa tão sonhada cirurgia, né?
Como você falou, né, Júlio, o glaucoma, a catarata, tem afetado a população e tem uma forma de prevenir, Laila, essas doenças oculares?
Na verdade, não existe uma prevenção específica, se eu comer tal alimento, ou se eu usar tal medicação. Não, a melhor prevenção é o diagnóstico precoce. Então, a pessoa fazer as consultas de rotina anuais seria a melhor prevenção. Tudo que a gente consegue diagnosticar no início, a gente tem um prognóstico, né, melhor. Então, a chance de um paciente evoluir para uma cegueira num caso inicial é baixa, mas se a gente já pega alguma coisa muito avançada, pode ser que não tenha uma resolução como desejado, né? Então, não são coisas que a gente possa prevenir, que isso vem com envelhecimento, vem com questões genéticas, né, do paciente, mas tem como a gente fazer o diagnóstico precoce se o paciente estiver buscando esse atendimento o quanto antes.
E em relação à família, à genética, também tem envolvimento, Júlio?
Sim, com certeza. A gente sabe por estudos em que quando o paciente tem, por exemplo, um familiar com diagnóstico de glaucoma, ele tem 10 vezes mais chance de ter a doença do que a população comum. A forma dele prevenir é sim buscando atendimento oftalmológico pelo menos uma vez ao ano, principalmente após os 40 anos. Não é que não existe glaucoma em jovens, existe, mas é mais raro. Então as complicações elas se dão com a idade. Então a partir dos 40 é indispensável sim que o paciente busque pelo menos uma vez ao ano uma consulta oftalmológica.
Os jovens e as crianças estão tendo mais indícios que a visão fique mais enfraquecida devido aos aparelhos digitais ou isso não tem muita relação, Laila?
Sim, tem uma relação enorme. Por exemplo, na China, né, uma média de 80% a 90% das crianças com miopia, exatamente pelo uso indiscriminado de dispositivos eletrônicos, né? E pela falta de treinamento da visão para longe. Extremamente importante que antes dos 6 anos de idade, todas as crianças façam uma consulta oftalmológica, tanto para a gente poder diagnosticar precocemente, né, o grau e evitar um problema muito sério que é chamada ambliopia. Existem crianças que não enxergam igual os dois olhos e se a gente passar essa idade de 6 anos, eles podem realmente ter essa sequela para o resto da vida. Imagina você condenar uma criança a ficar cega de um olho ou ter um olho fraco para o resto da vida porque não foi diagnosticado o problema no tempo correto, né? Também é importante que faça o teste do olhinho, até pelo caso do retinoblastoma, que foi até da filha do Thiago Leifert também, que descobriu, né, o câncer ocular porque fez o exame, né, precocemente, e acabou descobrindo, está tratando e tem ficado bem. Então, toda criança deve fazer, não só pela miopia, que tem crescido muito no mundo todo, não só na China, mas a China é um exemplo alarmante, né? E aí, em relação à miopia, o que a gente sabe é dispositivos eletrônicos que têm que ser usados demais, o fato da gente viver muito dentro das casas, né, que a gente limita a nossa visão àquelas 4 paredes, que hoje em dia as casas são que 3 metros de distância até uma parede, isso limita o seu campo de visão. Então, o maior fator protetor contra uma miopia é a atividade ao ar livre. É recomendado que toda criança fique 2 horas ao dia brincando ao ar livre para poder ter o treinamento correto dessa visão e diminuir essa progressão. Existem óculos específicos também que podem ser feitos, uso de colírios, alguns tratamentos a gente já pode fazer para essa miopia, mas tem que ser feito com oftalmologista, né, com as consultas, bem certinho, para que a gente consiga ter um resultado adequado.
Uma atenção a mais para os pais ficarem também ligados, né, Júlio?
Com certeza, isso aí. A gente estima que até 2050, quase metade da população mundial tem a miopia. Então, hoje a miopia ela é encarada pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia pior até do que a do coronavírus. É
pelo
o estilo
número,
de vida,
né?
Assim, pelo estilo de vida, pela nossa adaptação do ser humano, que foi usando cada vez mais artifícios para perto, né? Essa herança genética que foi sendo passada para frente. Então, a gente tem que estar atento, sim, não só às doenças da idade, mas os mais jovens ainda mais.
Verdade. E em relação às cirurgias de catarata que o Júlio comentou, Laila, fala para a gente, elas são realizadas em Lagoa Vermelha?
Sim, a gente tem dentro do centro cirúrgico equipamento de facoemulsificação, né? Todo mundo fala que a cirurgia é feita a laser, mas na verdade ele é feito por um equipamento de ultrassom. A gente tem equipamento mais moderno aqui, até da Alcon. Então, temos a questão de equipamento, tudo bem organizado dentro do hospital. São feitas todas dentro do centro cirúrgico aqui mesmo. Então, a gente tem uma sala específica que a gente realiza todas essas cirurgias. E aí, são feitos uns mutirões ali, de uma média de 15 pacientes por dia, né? E daí, assim, a gente consegue estar realizando bastante cirurgia para ajudar nessa fila, porque a demanda de catarata é muito grande. Todo mundo fala, ah, será que eu vou ter catarata? Se todo mundo viver bastante, sim, vai ter. Por quê? Igual a nossa pele enruga, o nosso olho também envelhece. Então, a catarata é o envelhecimento do cristalino, que é uma estrutura do olho. Então, todo mundo, uma vez na vida, vai precisar. Tem gente que vai precisar com 50 anos e tem outros que vão precisar só com 80. Mas, no entanto, esse envelhecimento vai acontecer. Então, a demanda de cirurgia de catarata, ela nunca termina. Mas a gente tem toda a parte de equipamento e a gente realiza essas cirurgias tanto pelo SUS como particular também.
E em relação ao glaucoma que vai começar no mês que vem, Júlio, vai ter também cirurgias para glaucoma ou não?
Na verdade, o acompanhamento do paciente portador do glaucoma, ele é mais enfatizado nos colírios. O tratamento ele é feito mais com colírio. Quando o paciente não responde àquela terapia em que a gente pode estar tentando vários tipos de colírio para conter a doença, em último caso, é encaminhado para cirurgia do glaucoma. Mas a cirurgia do glaucoma não é uma cirurgia preventiva. Ela já é o último caso em que houve falha de todos os tipos de tratamento. Aqui não vai ter cirurgia do glaucoma e espero não precisar encaminhar paciente algum para cirurgia do glaucoma. Porque quando a gente chega nesse passo, é porque realmente todas as outras terapêuticas falharam e porque o paciente está muito grave. Tá? Então aí a gente tem que caminhar para a referência de glaucoma cirúrgico, que aí passa a ser passo fundo. Tá? Mas só falando um pouquinho das cirurgias da catarata, que hoje é o nosso maior quantitativo aqui, de maior fila.
15
né?
por dia, é isso?
Isso, a gente tem um quantitativo...
Bastante, né? Um número bem alto, se a gente for pensar.
É, comparando ali com as cirurgias gerais, né? É um quantitativo alto, mas a gente tem ali todo o quantitativo para que essas cirurgias ocorram com segurança, tá? Isso que é importante. E a gente tem ali os pacientes que são inseridos na fila. A gente tem um quantitativo de cirurgias que são feitas pelo Estado, um quantitativo que é feito pela Prefeitura. A Prefeitura de Lagoa vem comprando mensalmente, junto ao convênio que eles têm com o hospital, um quantitativo de cirurgias. Isso beneficia não só o morador de Lagoa, mas também os da região. Porque quando eu pego esse morador de Lagoa e tiro ele da fila, eu estou beneficiando o paciente das cidades vizinhas também. Tá? Então, a gente tem as cirurgias do Estado, as cirurgias da Prefeitura de Lagoa e as prefeituras e as cirurgias agora que são realizadas com esse pacote do Ministério, aí, que é esse mutirão de catarata que vai até o ano que vem. O Estado ele divide as cidades por referências. Né? Então, nós somos a referência para alguns municípios aqui da região para esse primeiro atendimento em oftalmologia geral adulta, oftalmologia pediátrica, glaucoma, catarata. Então, quando o médico lá do posto vai inserir um paciente para consulta oftalmológica, ele tem alguns campos para escolher para qual área que ele está mandando esse paciente. E a gente atende aqui a 90% daquilo que a gente consegue. Então, a gente tem uma média complexidade. Quando o paciente tem alguma demanda que eu não consigo resolver aqui, ah, é uma criança que tem um estrabismo, né? Ele tem um olhinho que puxa, eu tenho que encaminhar ele para alta complexidade, que aí é passo fundo. Ali é um paciente jovem que recebeu um diagnóstico de ceratocone, ele tem que ser encaminhado para alta complexidade.
Mas é importante que tenha.
Sim, que tenha a referência, com certeza.
Na cidade, né? Esse
a gente sabe
passo.
Que, claro, é muito importante, porque, como eu disse, o nosso índice de resolutividade aqui chega a 90%. Tá? Então é um paciente ou outro que chega com uma demanda muito específica de alguma coisa que a gente não consegue resolver aqui, é um paciente idoso, tem um problema na retina, aí ele precisa ser encaminhado para passo fundo, mas o nosso índice de resolução aqui é muito grande. Então, o primeiro caminho do paciente que quer buscar atendimento é sim ir ao posto de saúde, pedir uma consulta oftalmológica e ser inserido no sistema para a primeira consulta de oftalmologia geral.
Nós tivemos, Laila, em setembro, a campanha Setembro Verde em relação à doação de órgãos. E existe uma demanda de pessoas que precisam da doação de córneas, né? Como é que é essa questão em relação aos oftalmologistas para a busca, né, e a conscientização das pessoas para a doação de órgãos também?
É, pois é. Aqui a gente não faz o transplante de córnea porque ele é de alta complexidade, né? No entanto, é super importante, né, o apoio à doação de todo tipo de órgão. E a da córnea seria um órgão até mais fácil, né, para ser doado. Porque é uma estrutura que a gente não tem uma circulação sanguínea, né? Por exemplo, um coração precisa ter só morte cerebral para poder doar um coração. O coração tem que estar batendo para ser retirado daquele corpo, né? E isso já dificulta, muitas vezes, a pessoa que morreu ser apta a doar o órgão, porque ele já faliu. Se ele faliu, não pode ser doado, né? E a córnea não é assim. A córnea tem vezes que todo o resto do corpo não tem como doar, e a córnea pode ser um dos únicos órgãos liberados para doação, por ser uma estrutura avascular, né, que não tem vaso, uma estrutura que não estragaria assim tão facilmente. Muitas vezes a pessoa fala, ah, mas dependendo do jeito que aquela pessoa morreu, não dá, não vou nem comentar que ele seria doador, porque não dá. É importante, sim, se o paciente tem vontade de doar o órgão, é informar a família e esse familiar saber que, mesmo que não possa doar os outros órgãos, que muitas vezes aquela córnea poderia ser doada, sim. E aí, de repente, está ajudando uma outra pessoa que pode voltar a enxergar por aquele tipo de doação.
Gratificante o Sim. profissional de oftalmologia, hein? Não é mesmo, Júlio? Como é que você se Sim. sente atuando nessa área?
Antes de ser médico, eu já olhava com bons olhos para a oftalmologia. Uma área em que a gente se sente muito realizado, sim, porque é, como os pacientes brincam, né, a visão é tudo. A gente vê assim, um aumento muito grande da sobrevida do paciente para ele estar enxergando melhor, né? Quando você devolve a um paciente a visão, ele vai ter uma chance menor de queda, ele está enxergando melhor aquilo que ele está pisando, né, à frente, ele vai estar tomando a medicação dele de uso diário corretamente, ela opera e eu faço pós-operatório, né, então eu tenho aquele contato com o paciente em que ele fica assim, nossa, doutor, eu cheguei em casa e eu estou me sentindo muito mais velho, estou vendo mais rugas, eu estou vendo quanto eu estava lavando a louça errada.
É nos pequenos detalhes.
Pequenos detalhes. É uma coisa muito interessante que o paciente me falou uma vez, que me marcou, ele falou assim, doutor, eu consegui enxergar o orvalho da manhã. São coisas assim que a gente ouve no dia a dia, que às vezes você está estressado com aquela rotina, aquela coisa toda, mas você tem que parar para saber que aquilo que você está fazendo ao próximo é por um bem maior, né?
Verdade. E fazer com que as pessoas possam ver o mundo mais brilhante, mais colorido, mais bonito, não é mesmo, Laila?
É, eu realmente, assim, cirurgia de catarata é meu carro-chefe, né? E eu acho que é uma das cirurgias assim, mais espetaculares, até mesmo da resposta do paciente ao procedimento. Porque existem pessoas com cataratas muito avançadas, que estão realmente cegas, e daí eles falam, doutora, você não devolveu só a visão, você me devolveu a vida. Então isso é extremamente, assim, para mim, assim, é mais gratificante que tudo, a gente ouvir do paciente o quanto a gente está melhorando a vida dele, o quanto a gente está oferecendo uma melhor qualidade de vida, né? Teve casos de paciente que não conhecia o rosto do neto, e aí passou a conhecer. Então são coisas que a gente até se emociona, que a gente fica, tipo, agradecido. Acho que tem coisa que o dinheiro não paga, esse tipo de coisa que a gente escuta, não tem dinheiro que pague. Ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Realmente, a gente vê o mundo através dos olhos, né? A gente consegue fazer tanta coisa através dos nossos olhos, né?
E obrigada por vocês estarem aqui em Lagoa, trazendo mais esse ânimo, até de vida das pessoas. Obrigada pela sua presença, Júlio, aqui Nada. Na nossa programação.
Nada, eu que agradeço esse espaço aí para a gente estar informando um pouco a população sobre os serviços que são prestados aqui dentro do hospital, que às vezes a gente fica ali naquela rotina, né? E às vezes a gente ainda encontra com pessoas, às vezes no dia a dia, assim, e eles nem sabem que aqui tem esse atendimento oftalmológico, que a gente tem esse atendimento pelo SUS, que a gente tem esse quantitativo de cirurgias. Então é bom, sim, a gente falar das coisas boas.
Com certeza. Laila, obrigada e continue aí com essas mãos de ouro, devolvendo a visão para muita gente.
Quero agradecer também, lembrar assim, a gente tem o serviço do SUS, então quem estiver precisando, né, não tiver condições, entrar em contato com o posto de saúde mais próximo da sua casa. Ah, e também temos o serviço particular, nós temos então uma sala toda equipada para consulta, temos tudo dentro do hospital. Também uma outra sala toda equipada com todos os tipos de exame oftalmológico que diagnostica todos os problemas de córnea, retina, glaucoma, entre outras doenças oftalmológicas, também pré-operatório, né, para catarata. E temos o centro cirúrgico também todo equipado. Então, tudo pronto para estar recebendo tantos pacientes SUS, particulares, né, pessoas que tiverem precisando de realizar algum procedimento relacionado aos olhos e à visão.
E esses foram Laila Portes e Júlio César Portes, Ademar Fagundes, os oftalmologistas que atuam já há 3 anos aqui no Hospital São Paulo. Eu sou a Silvana Grande para o Bom Dia Cidade.